A gente conversa com o Dr. Raul de Vita, candidato a presidente da seccional da OAB Paraíba, que visita no dia de hoje a cidade de Guarabira, faz um périplo aqui na região do Brejo, nessa busca pela presidência da seccional. Nós gostaríamos que o senhor pudesse fazer um balanço desse seu dia na visita a Guarabira e como é que foi a receptividade dos seus colegas.
É um prazer sempre estar aqui em Guarabira, sobretudo na companhia do nosso grande líder Teotônio, de Beto Oliveira, enfim, de tantos colegas, de Marcos, também que está aqui conosco, de tantos colegas que acompanham o nosso trabalho, que sabem da coerência e do desafio que a gente tem pela frente de modificar o estado de coisas que a gente tem hoje na OAB da Paraíba. Infelizmente, nós temos uma gestão que muito pouco fez nos últimos anos, que praticamente abandonou a advocacia à própria sorte. E a gente está aqui hoje, na frente do prédio da subseção da OAB de Guarabira, que tanto Teotônio como Carlos Fábio, que também está aqui conosco hoje, que enquanto presidente da Caixa, direcionou os recursos para a construção em tempo recorde dessa sede, que apenas em 100 dias construiu-se algo tão belo. Para a gente é um prazer e é onde a gente reafirma o compromisso com a advocacia aqui da subseção de Guarabira de fundarmos a sede social da OAB Guarabira. É um equipamento que a sociedade, sobretudo a advocacia da região do Guarabira, anseiam, e foi um compromisso que a gente firmou não só com o Teotônio, mas com toda a advocacia aqui da região do Guarabira.
Doutor, se o senhor foi eleito, qual o seu pensamento que o senhor tem para os advogados das cidades do interior? Nós sabemos que a cidade como Guarabira, Passos, Cajazeira, a capital, os advogados, eles têm mais oportunidades, mais chances no local melhor. E nas pequenas cidades já era ruim para os advogados. E com o fechamento de algumas comarcas ficou pior ainda. O que é que o senhor tem em pensamento de melhorar a vida da situação dos advogados que ficam nas pequenas cidades?
É primeiro destacar que a gente vai lutar pela reabertura das comarcas, né? O AB, infelizmente, abandonou essa batalha. A OAB de Pernambuco, em contrapartida, ela foi à frente, foi ao Conselho Nacional de Justiça e conseguiu reabrir várias delas. Além do problema do fechamento de comarcas, nós temos hoje um problema crônico na Paraíba, que é o problema do indeferimento em massa da gratuidade judiciária. De 2 anos para cá, mudou muito a cultura de toda a magistratura estadual, no sentido de não permitir os pedidos de gratuidade. Isso tem afetado demais o dia a dia, tanto do cidadão, como sobretudo também dos escritórios de advocacia, porque os clientes, quando chegam para serem atendidos pelos advogados, a primeira barreira que encontra é o valor alto das custas judiciais aqui na Paraíba, que são as das mais caras do Brasil. Então a gente vai lutar, sim, primeiro, pela redução das custas judiciárias a partir de um debate franco com o Tribunal de Justiça, para que seja encaminhado um novo projeto de lei à Assembleia Legislativa e aprovarmos a redução das custas. Mas caso isso seja infrutífero, a gente vai ao Conselho Nacional de Justiça e ao próprio Congresso Nacional buscar pela unificação nacional das custas judiciais em todo o Brasil. E além disso, obviamente, a gente tem que continuar na luta junto ao Supremo Tribunal Federal pela declaração da inconstitucionalidade da lei atual aqui na Paraíba, que não é admissível que nós mantenhamos custas em patamares tão altos. E além disso, a gente vai, dentro da central de celeridade que a gente vai criar, a gente vai receber denúncias de advogados e advogadas de todo o estado da Paraíba, de cidades pequenas, médias e grandes, que têm sido afetadas por isso, receber essas denúncias e encaminhar as corregedorias, seja local ou o próprio Conselho Nacional de Justiça, para averiguar possíveis abusos nesses indeferimentos de gratuidade. E assim, a gente se preocupar, de fato, com a realidade, com o dia a dia da advocacia.
A minha pergunta é sobre qualificação. Eu estava lendo as cartas propostas dos seus concorrentes e um deles defende uma reestruturação da ESPB, inclusive visando lucro, né? Eu queria saber o que o senhor pensa sobre isso, considerando que alguns advogados, principalmente os recém-formados, que ainda não têm escritório, ainda estão pagando fiéis. Como é que eles dão conta disso, né? De pagar? Inclusive, para um dos concorrentes, ofertar pós-graduação gratuita é um erro grave. O que é que o senhor pensa disso?
Não, na verdade, a gente não pode confundir as coisas. Na realidade, os outros dois concorrentes nesse pleito, eles não podem falar sobre reestruturar a ESA, porque ambos tem nas suas chapas as pessoas que comandam a ESA atualmente. Então, se houve algo errado na ESA, foi feito por eles próprios. Então, quem tem condição de fazer algo diferente é a gente. Eu tenho criticado isso desde o início desse processo eleitoral. Para você ter uma ideia, a Escola Superior, nos últimos 3 anos, ela só teve uma única pós-graduação. Essa pós-graduação, as aulas finalizaram há mais de um ano. Era uma pós-graduação paga, os alunos gastaram algo em torno de R$10 mil cada um durante todo o curso. E até hoje, dos 30 alunos que terminaram as aulas, até hoje ninguém recebeu certificado de conclusão. Isso por falta de gerenciamento, e essas mesmas pessoas estão divididas nas duas chapas situacionistas que a gente tem nesse processo. A gente vai fazer diferente, a gente vai trazer a ESA para as subseções também, a gente vai trazer pós-graduações para praticamente todas elas. A gente vai fazer um rodízio em cada subseção de uma área do conhecimento diferente, de forma que a gente possa interiorizar as ações dela. E a gente vai colocar para funcionar aqui nesse prédio belíssimo que foi construído na gestão de Teotônio, na gestão de Carlos Fábio, para o funcionamento pleno da nossa Escola Superior. Aqui tem um auditório que pode servir demais para irradiar o serviço da própria Escola Superior para toda a região aqui de Guarabira, e podem ter certeza que isso é um compromisso nosso de revitalizar a ESA, porque ela, infelizmente, a própria central, a sede primária da ESA foi despejada 2 vezes durante os últimos 3 anos, e isso não é admissível. A advocacia precisa de respeito. Com relação à pós-graduação gratuita, a gente tem um ponto de crítica não ao fato dela ser gratuita, mas à forma como ela está sendo gerida. Porque nós temos uma administração hoje que não conseguiu gerenciar 30 alunos. Lançou-se uma pós-graduação de forma gratuita, que hoje tem 2 mil advogados inscritos. Então, como é que, numa única turma, como é que uma escola que não conseguiu administrar 30 quer administrar 2 mil? A gente precisa cindir essa pós-graduação em várias turmas, de acordo com as especificações do MEC, porque o MEC não vai aceitar. E inclusive, convoco o colega que está em casa, que faz parte dessa pós-graduação, que veja o seu contrato de prestação de serviço que você assinou ao início da pós-graduação. Veja lá qual é a instituição de ensino superior que está credenciada a certificar o seu curso. Não vai ter essa informação lá. Isso é um problema gravíssimo. O MEC não aceita pós-graduações dessa natureza. A gente precisa, primeiro, ter uma instituição parceira que ela acompanhe desde a primeira aula essa pós-graduação, porque senão o MEC não credencia. E a gente faça esse acompanhamento por turmas, porque o MEC também exige que a cada 20 alunos haja um tutor responsável, um mentor responsável pelo acompanhamento dessas atividades, e isso não existe hoje. Fizeram uma pós-graduação às vésperas da eleição, buscando nitidamente o voto do advogado, e não pensaram sequer nos requisitos do Ministério da Educação.
Doutor, caso o senhor venha ter isso, né, nessa eleição, qual a proposta de inovação para a implantação de ideias na sua gestão?
Olha, nós temos inúmeras ideias revolucionárias que podem mudar de vez o cenário da advocacia paraibana. O primeiro deles, que eu considero o principal, é a criação da cultura da mediação e arbitragem aqui na Paraíba, através do nosso Centro de Mediação e Arbitragem da OAB, que a gente vai fundar. Existe já um centro dessa natureza na Bahia, e funciona bem, e a gente quer fazer aqui com isso. Por que ele é revolucionário? Porque hoje na Paraíba existe uma cultura de judicialização extrema. Essa cultura tem trazido uma superlotação do Poder Judiciário, um congestionamento dos processos que, segundo dados do CNJ, demoram mais de 5 anos para serem sentenciados. Em contrapartida, num centro dessa natureza, os processos são solucionados em até 6 meses. Então, nesses centros, a gente vai fazer convênios com os PROCONs estadual, municipais, com grandes empresas, como a Energisa, por exemplo, com grandes empresas que sejam demandadas no sistema judiciário, para que a gente solucione de forma mais célere. E com isso, o jurisdicionado ganha, o cidadão ganha, o advogado ganha, porque resolve os processos de forma mais rápida, recebe seus honorários mais rápido, e a gente cria um novo mercado de trabalho que hoje não existe. A Escola Superior vai formar novos mediadores e árbitros para atuarem nesse novo mercado, e isso também facilita muito o trabalho daqueles advogados e advogadas, inclusive os iniciantes, que não têm condições de competir no mercado tradicional da advocacia. Então a gente cria esse novo nicho de mercado, dá oportunidade para essas novas pessoas chegarem e terem condições de sobreviver da advocacia.
Doutor, para encerrar uma questão, o senhor conta aqui em Guarabira, na subseção com apoio do ex-presidente, doutor Teotônio, e isso acabou rachando a chapa atual, porque ele apoia o senhor enquanto o atual presidente apoia o candidato da situação. Em números, o senhor pensa em contar com quantos votos dos 500 que estão praticamente aptos a voto na região.
Sem sombra de dúvidas, a gente pretende contar com o voto da maioria que a gente puder dos advogados e advogadas aqui da subseção Guarabira. Teotônio é um grande líder, está acompanhado de muita gente boa que está aqui com a gente, que fez parte também da sua administração, que veio ao longo do tempo e que guarda coerência com os seus princípios e os seus propósitos. A gente tem que pensar numa AB voltada para a advocacia. Infelizmente, a atual gestão virou as costas para a advocacia porque são pessoas que não vivem dela. Eu, assim como Teotônio, vivemos há muitos anos, eu bem menos do que Teotônio, tenho 13 anos apenas de advocacia, 36 de idade, mas vivo exclusivamente da advocacia, nunca tive outra fonte de renda que não meus honorários advocatícios. Então sei, e toda a nossa diretoria, toda a nossa caixa de assistência, todos os nossos conselheiros federais e estaduais vivem da advocacia, diferentemente das pessoas que estão na atual gestão, que ela se dividiu ao meio numa guerra por vaidade de cargos, vaidade de briga pelo poder. Pra você ter uma ideia, na eleição passada, nós tivemos a candidatura de Carlos Fábio, que está aqui presente, e de Sheine Asfora, que também está aqui presente, e essas duas candidaturas oposicionistas somadas tiveram mais votos do que a atual gestão, do que a atual gestor. E em contrapartida, a atual gestão hoje está rachada ao meio. Então a gente vê quem é que tem efetivamente compromisso com a advocacia ou quem tem uma briga por espaço de poder. O que a gente quer é pensar no futuro da advocacia, que hoje está abandonada. A gente tem que pensar em prerrogativas profissionais, a gente vai profissionalizar a comissão de prerrogativas, fazer concurso, selecionar, contratar e remunerar advogados e advogadas em cada subseção do estado da Paraíba para atuar em defesa das nossas prerrogativas. Porque não é mais admissível hoje que nós tenhamos apenas colegas voluntários, e aí elogio o trabalho desses colegas voluntários, mas nós não podemos depender exclusivamente desse voluntariado na defesa das nossas prerrogativas. Eu tive a condição de, enquanto único membro da Paraíba na Comissão de Acompanhamento Legislativo do Conselho Federal da OAB, lutar e conseguir, junto ao Congresso Nacional, lutar pela aprovação da criminalização da violação às nossas prerrogativas. Foi colocado no Estatuto da Advocacia e da OAB o artigo 7º B, que diz que é crime violar prerrogativas, mas não adianta a gente ter tido essa grande conquista se a gente não fiscalizar isso na prática. Então é isso que a gente vai passar a fazer, fiscalizar as autoridades que ultrapassam os seus deveres legais, porque não basta a gente realizar um ato de desagravo, um ato simbólico, se a gente não ingressar com medidas punitivas efetivas, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito criminal contra essas autoridades.